Entrevista.
O estado do Rio de Janeiro vai receber cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais da arrecadação do governo federal depois da licitação de áreas de exploração de petróleo no pré-sal da Bacia de Santos. A gente conversa sobre isso a partir de agora com o professor Gilberto Braga, economista, contador, professor do IBMEC aqui no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você, professor Gilberto Braga.
Bom dia, Dilma. Bom dia, ouvintes.
Professor, acho importante a gente explicar, né, qual é a origem desse valor que foi confirmado ontem pelo Senado Federal e tem relação, professor, com a emenda constitucional permitindo o mega leilão?
Isso mesmo, Dilma. Na verdade, para a gente explicar bem, essa é uma área que a Petrobras pagou, por isso tem essa expressão complicada para muita gente de cessão onerosa. Então, foi cedido para a Petrobras no passado e ela pagou por isso. E quando ela pagou, se tinha uma expectativa de uma determinada produtividade, ou seja, a quantidade de petróleo que se teria nessas áreas seria a partir de estudos que foram feitos na época em que ela foi pela primeira vez licitada. Sim. E aí agora, depois que a Petrobras começou a mexer nessas áreas lá no pré-sal, na bacia de Campos, se descobriu que tem muito mais petróleo. Então agora se diz que é o petróleo excedente. Então a Petrobras ela vai ser ressarcida nesse leilão e nesse novo leilão o comprador vai ter que pagar para a Petrobras e também para os estados. Então essa emenda acrescentou um novo valor, portanto, é o leilão excedente da cessão onerosa, daí é o nome, um mega leilão, e o estado do Rio de Janeiro vai ser contemplado com essa mudança constitucional com um valor, um percentual de 3% sobre aquilo que for o resultado do leilão. Então se estima que por baixo, que se forem bem-sucedidos os leilões, pelo menos 2 bilhões e meio ficariam como uma verba para o estado do Rio de Janeiro, sendo que esse valor pode até ser maior se houver disputa e o lance vencedor for maior do que o lance mínimo, viu, Dilan?
Pois é, professor. E nós tivemos, considerando um valor altíssimo como esse, um grande debate político, né? Uma mobilização envolvendo parlamentares do Rio de Janeiro, como é o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Com certeza o governo do Rio de Janeiro também entrou nessas conversas, outros parlamentares aqui também, justamente para garantir uma cifra que acabou ficando bem maior, né? Porque na versão anterior do texto, o Rio podia ficar com cerca de 326 milhões de reais, e agora essa cifra é de 2,5 bilhões. Como avaliar essa queda de braços e essas conversas, né, tratativas para garantir um valor maior aqui para o Rio de Janeiro? E até que ponto, pensando em negociações, e aí com certeza você entende muito disso, o Rio de Janeiro estava em condições de talvez pleitear um valor maior, que também foi cogitado, né, que o Rio podia ter uma fatia maior. Mas dadas as condições econômicas, a crise que o Rio de Janeiro oferece, dá para dizer que ficou de bom tamanho, professor?
Olha, ficou de bom tamanho, sim, Dilan, e é preciso que os nossos ouvintes entendam que a exploração se dá em águas territoriais brasileiras, na região da Bacia de Campos, ali próximo a Macaé. Portanto, todo o impacto que você vai ter quando dá a exploração dessas áreas se dá em território fluminense. São os municípios ali da região que sofrerão todas as consequências, inclusive em termos no litoral, em terra, vamos dizer assim. Então, impacto de crescimento, necessidade de obras urbanas. Então, é justo que o estado do Rio de Janeiro receba mais nesse leilão, porque ele vai ser o local onde essa exploração fisicamente vai ter um impacto. E na regra antiga que você mencionou, que agora foi mudada nessa decisão de ontem, o Rio de Janeiro recebia menos, por exemplo, do que Minas Gerais, do que a Bahia, que são regiões que não vão ter esse impacto. Minas Gerais sequer tem mar. Então, como é que uma prospecção de petróleo em alto mar né, no pré-sal, geraria menos recursos para o Estado, que vai sofrer as consequências, e Sim. Minas Gerais, por exemplo, que, embora seja justo que receba, não está se entrando no mérito, mas não é correto que recebesse mais do que o Rio de Janeiro. Então, essa mudança é uma mudança que beneficia a população fluminense e o governo do Estado. Agora, tem uma característica importante, quando você diz, você me pergunta se ficou de bom tamanho, Dilan, é que esse recurso não pode ser usado para pagar salário. Viu? Tem que ser pago, tem que ser utilizado para outras finalidades ou até mesmo para o pagamento de aposentadorias, mas não pode ser para contratar mais pessoal nem dar aumento para aquelas pessoas que já estão contratadas no funcionalismo ativo.
Muito bem. Professor, eu acho importante a gente tentar analisar também o que representa esse valor para o rombo atual do Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel já falou, por exemplo, de um déficit de cerca de 13 bilhões. Falou mais recentemente, projetando a privatização da SEDAI, que o déficit para o ano que vem seria de cerca de 11 bilhões, e ele acha que chega perto disso com a privatização da SEDAI, no meio desse, pensando nesse buraco, né? Nesse rombo nas contas que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, qual é o impacto desse valor que vai ser arrecadado no futuro, depois da licitação, professor?
Olha, primeiro a gente tem que dizer que existe uma chance, se o cronograma for executado de acordo com o que foi proposto pelo governo e pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, que esse dinheiro entre nos últimos dias desse ano para o Rio de Janeiro. Então, ele já teria aí possibilidade de fechar as contas de 2019 com esse reforço de caixa. De qualquer maneira, pelo menos para 2020, é um dinheiro que tudo indica, se não houver nenhuma decisão judicial superveniente aí mudando a regra do leilão ou impedindo que o leilão de petróleo aconteça, certamente será uma receita extraordinária e ajudará o Rio de Janeiro nesse processo regularização fiscal. É preciso lembrar que a partir do ano que vem, começa o pagamento dos juros que foram suspensos da dívida dentro desse processo de recuperação da lei de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, que permitiu aí que o governo rolasse para frente. Então, é um dinheiro que vai dar mais força para o governo do Estado tentar renegociar com o governo federal o acordo, porque, como você já apontou nos números que você mencionou, o orçamento não fecha mesmo com esse recurso extra. Então, o que o governo vem tentando é mudar as regras da retomada do pagamento da lei de recuperação fiscal, de maneira a fazer um reperfilamento ou, digamos assim, empurrar algumas dessas parcelas mais para adiante, para um novo vencimento futuro, e assim permitir que o orçamento consiga ser exequível no ano que vem.
Muito bem, esse é o professor Gilberto Braga, economista, contador, professor do IBMEC aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado por mais uma vez conversar com a gente aqui no Revista Rio. Uma excelente quarta-feira para você, professor.
Um abraço, Diego. Um prazer falar com você e com os ouvintes.